Fair Play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Ginga Canarinha do Fair Play e, como vem sendo hábito, temos hoje mais um convidado para falar de um clube específico do futebol brasileiro. Antes de mais, apresentar os meus três comentadores habituais, Renato Salgado, Marcelo Cortes e Rafa Ribeiro, e agora passar para o nosso ilustre convidado, Lucas Rangel, jornalista, obviamente, vídeo-repórter da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo, trabalha há 6 anos como setorista do agora Red Bull Bragantino e há 3 anos que participa nas transmissões dos jogos do clube. Sem mais demoras, agradecer a presença no nosso podcast. E como vem sendo o hábito, eu vou passar a bola aos nossos comentadores para que comecemos a discussão e as perguntas sobre este clube ao nosso convidado. E hoje, Renato, a bola começa por ti. O que é que queremos começar por perguntar ao nosso convidado?
Olá, Rui Mesquita, Rafa Ribeiro, Marcial Cortes. Agradecer a presença do nosso convidado, Lucas Rangel. Gostaria de agradecer também a TV Vanguarda, os canais Sport TV, pela liberação aí e sua participação em nosso podcast. Agradecer aos nossos ouvintes por mais uma jornada. Lembrá-los, né, de continuar seguindo o Ginga Canarinho e acessar o nosso site do Fair Play para acompanhar as nossas reportagens e matérias sobre o futebol brasileiro no www.fairplay.pt. E, Lucas, falando, né, a volta do futebol do Campeonato Paulista, que para o RB Bragantino se inicia aí para a próxima quinta-feira, dia 23 de julho, mais precisamente às 20 horas do horário de Brasília, no estádio do Morumbi contra o São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como que vem sendo essa preparação, né, do retorno do Bragantino, sobre os testes também, como foram realizados os testes de Covid, se algum jogador, membro da comissão técnica, testou positivo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está a situação do clube. Mais uma vez, obrigado pela presença.
Tudo bem, Renato? Um abraço para você, para o Rui Mesquita, para o Marcial e para o Rafa Ribeiro, para o amigo ligado aí no podcast. O Bragantino, houve até uma polêmica, né, no retorno do Bragantino, desde aí o início da pandemia, né? O time voltou a treinar presencialmente com autorização da Prefeitura de Bragança Paulista, porém depois veio à tona aí, né, um acordo que os clubes haviam celebrado junto com a federação para que todo mundo voltasse a treinar junto, né, no mesmo período. Então o Bragantino acabou voltando 2 semanas antes, aí gerou-se aí essa polêmica, e aí o time depois abriu mão, né, depois de algumas reuniões, e também depois que um dos jogadores testou positivo. O único jogador do Bragantino que testou positivo para a Covid foi o meia Vitinho, que no ano passado foi contratado por empréstimo, né, junto ao Palmeiras, renovou o seu contrato, teve uma passagem lá pelo Barcelona também, pelo time B do Barcelona, e aí foi contratado junto ao Palmeiras. O ano passado foi reserva, né, durante a Série B, e esse ano assumiu a titularidade, e aí foi o único jogador da equipe que testou positivo para a Covid. Além dele, teve um outro membro da comissão técnica que também testou positivo. Não foi informado quem era esse membro da comissão técnica, mas, enfim, jogador mesmo, o único que testou positivo foi o Vitinho. E aí também foi um dos motivos para que o clube revisse, né, essa questão do retorno antecipado. Houve esse mal-estar com a federação, com o governo do estado, com os outros clubes, e aí o time resolveu dar esse passo atrás depois da testagem dos jogadores, e aí voltou no dia 1º de julho, ficou aí uma semana sem treinar, com bola, né, só apenas os treinos físicos, e aí no dia 1º de julho voltou junto com todas as outras equipes do estado, né, da Série A1, que era, na verdade, o combinado lá no início, né? O Braga teve essa autorização da prefeitura, resolveu aí não dar muita bola para o que havia sido acordado e depois voltou atrás. Mas o time tem se preparado desde então, os treinos estão sendo feitos no novo CT, né? Eu cito um novo CT do Bragantino, porque fica em Bragança Paulista, o Bragantino, a Red Bull, né? O Red Bull sempre treinou no seu CT, que fica na cidade de Jarinu, e aí agora com o time em Bragança Paulista jogando em Bragança, Foi feita uma parceria ali, a gente não sabe exatamente qual é o teor aí do acordo que o Bragantino tem com esse CT, que é um CT profissional de futebol, chama HWT Sports, que foi construído ali no limite entre Bragança Paulista e Tuiuti, que é um município vizinho, e também bem estruturado, com uma estrutura interessante de hotel, de alimentação, que atendeu às necessidades da Red Bull. O Bragantino tem treinado desde então nesse CT, agora com a fiscalização, com o protocolo, né, de higiene reforçado, menos funcionários, menos gente da comissão, jogadores tendo que ir de casa para o treino, do treino para casa. O time voltou a treinar com bola, então, sem novidades no elenco, mas a gente pode ir explicando mais para frente.
Bacana.
Sim, é sempre uma pergunta importante perceber como é que os clubes estão a regressar a este novo normal. Marcial, já percebemos que aquela polémica que nós já tínhamos falado aqui no podcast com o Red Bull Bragantino já está mais ou menos ultrapassada, o clube já está a treinar de forma normal. O que é que queremos saber agora que o futebol volta para este clube? Alô, Marcial? O Marcial não está connosco, não sei. Ele tem o microfone em mute, mas vamos...
Ah, oi, alô.
Ah, olá,
oi.
Marcial. Sim.
Voltei?
Sim, sim.
Oi, desculpa. Estava no mudo aqui. Boa noite, Renato Salgado, Rafa Reiro e Rui Mesquita. E o nosso convidado da noite de hoje, o Lucas Rangel. Lucas, o que eu tenho para te perguntar é um assunto um pouco polêmico, né, para variar, com relação à transmissão dos jogos. Porque, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro publicou a medida provisória 984 e pode ser prorrogada até 19 de outubro. Então, a gente tem alguns meses aí que essa lei vale, porém, para os contratos em andamento, ela não vale. Ou seja, se a gente tiver, por exemplo, um jogo... E porventura tenha assinado com a Globo, o RB Bragantino, que não assinou ainda, ele transmitir o jogo ou não pode? Quer dizer, vai valer o contrato anterior ou vai valer a MP? Como é que o RB Bragantino está se preparando com toda essa questão da transmissão do jogo?
Um abraço para você, Marcial. Vamos lá. O Bragantino, a Red Bull Bragantino agora, né? Ele está entre os clubes ali que apoiam, né, a MP editada aí pelo governo. E por enquanto ele ainda não fechou o contrato com a Globo para a transmissão do Campeonato Brasileiro. O contrato que existe hoje com a Globo é o do Campeonato Paulista, né? Que o clube segue essas rodadas finais e também a fase final, já que o time já está classificado. Mas quando se trata em Campeonato Brasileiro, o time ainda não fechou o contrato. Inclusive, eu conversei hoje com uma fonte do clube que me disse que a Globo baixou muito a oferta, né, depois, aí, nesse início de pandemia, o que deu uma emperrada na negociação. Então, hoje, por exemplo, hoje não, né, começando o Campeonato Brasileiro, se não tivermos nenhuma novidade, o Red Bull Bragantino não terá os seus jogos transmitidos pelos canais da Globo, e o time também já foi noticiado aí que o time também se adaptaria, né, optaria por transmitir os jogos no seu canal do YouTube, né, no canal da Red Bull no YouTube, que tem mais de 9 milhões de inscritos, seria uma alternativa. Mas o que eu senti hoje dessa fonte, que é bem importante dentro do clube, é que existe um interesse de fechar com a Globo, mas os valores não estão agradando. Então, está dando uma emperrada. Tem aquela questão de falar Red Bull ou não, isso aí está ficando até para um segundo plano. Os dirigentes da Red Bull, obviamente, querem que fale o nome, mas isso não tem sido, a princípio, nesse momento, um impedimento para fechar o contrato. Hoje, o principal ponto disso aí são os valores que estão sendo propostos. Segundo o clube, a Globo baixou a oferta nesse período de pandemia. Isso aí ainda está emperrando um pouco a negociação. Mas se tiver um jogo do Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, a primeira rodada o time joga contra o Santos fora, a segunda rodada, se não me engano, é contra o Botafogo, o time não vai ter transmissão pelos canais do Grupo Globo. A princípio, nesse momento, é isso que acontece. É, mas, creio eu, também essa fonte me informou que as negociações estão em andamento e há um interesse do clube em fechar. Então, eu creio que mais algumas conversas ali, um sede dali, outro sede daqui, eu acho que vai ter um desfecho positivo nesse caso para que o Bragantino tenha os seus direitos. Se não, uma alternativa do clube é o canal do YouTube, que já é um canal consolidado, com mais de 9 milhões de inscritos, e o clube poderia fazer as transmissões do jogo por esse canal.
E é interessante, né, Lucas, que podem chegar até 8 jogos, né, até a validade do fim dessa medida provisória, né, considerando que nesses 8 jogos aí podem ser confrontos entre Fluminense, Botafogo,
Corinthians, exatamente, Palmeiras, jogos grandes, né? Exatamente,
exato.
Jogos grandes. Então, por isso também algo... que há um interesse do clube em fechar, né? Porque a estreia vai ser a estreia tanto do Red Bull quanto do Bragantino, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro. Estreia, nesse caso, com a nova parceria, né? O que trouxe aí, né, muita visibilidade para o clube. O Bragantino hoje já está em outro patamar dentro do futebol brasileiro. Parceria com a Red Bull trouxe isso para o clube. E também, pelo que eu sinto, conversando com o pessoal do clube, enfim, também jornalistas, é que há essa vontade. Agora é a questão do business, né, do negócio, para que todo mundo saia ganhando, digamos assim.
Com certeza, e ele tem que pensar bem, porque somente, seriam entre aspas, somente 8 jogos, ainda teriam outros 20 jogos.
Exatamente.
Que aí ele teria problema pelo fim da MP, né? Então,
exatamente.
Realmente é complicado.
Lucas, uma coisa que acabou passando e a gente não comentou, como é que vai ficar essa questão do Red Bull Bragantino querer mandar os jogos em Osasco agora no Campeonato Paulista, por conta da região lá de Bragança Paulista, que faz parte do Plano São Paulo, estar numa região vermelha, porque Bragança está na região de Campinas, né, pela divisão do governo do estado. Como é que ficou essa questão?
O que aconteceu foi o seguinte, né? O Bragança, como você disse, está dentro da regional de Campinas, que está na fase vermelha do Plano São Paulo, não tem autorização para jogar em Bragança. Na verdade, não foi nem o clube que optou por jogar em Osasco no primeiro momento. Foi uma decisão da federação, que divulgou a tabela, se eu não me engano, na sexta-feira ou na quinta-feira, com já os jogos, horários das últimas duas rodadas. E aí já constou lá o Bragantino jogando em Osasco. O que a gente apurou é que o clube enviou para a federação e para o governo do estado um protocolo para poder jogar em Bragança. Enviou um ofício, dentro desse ofício com um protocolo com várias regras ali, para tentar convencer o governo e a federação de que pode ter jogo em Bragança. Aí já é uma questão um pouco mais ampla, vou tentar resumir, porque Bragança, Paulista, o clube e a prefeitura são fechados. O que o clube... propõe, a prefeitura dificilmente não acata, né? Por causa também do envolvimento da família, Chedi, né? Que é a família que era a antiga dona do clube, enfim. Então, o contato prefeitura e clube é muito tranquilo. E aí a prefeitura está tentando desvincular a região de Bragança da região de Campinas, criar ali uma sub-região, né? Para poder... porque Bragança se diz como... A Bragança é o centro do que a gente chama aqui da região Bragantina, que são 11 municípios. Então, Bragança está propondo para o estado que desvincule a região Bragantina da regional de Campinas para que a prefeitura prove que ela pode estar numa fase laranja ou numa fase vermelha do plano...
Amarelo.
Do plano São Paulo, que aí dentro da fase amarela ela pode ter os jogos. Então, começa essa negociação com a prefeitura, aí o clube entra com o seu protocolo, propondo ali as medidas as medidas sanitárias, de distanciamento, enfim, para poder ter o jogo em Bragança, mas isso ainda está em análise. Por enquanto, não, o estado e a federação também ainda não deram uma posição sobre isso. A princípio, o jogo está mantido em Osasco. A federação definiu ali as cidades que vão receber os jogos. Osasco foi escolhida para receber esse jogo do Bragantino, e a outra cidade seria São Caetano do Sul. Entre as duas cidades, o Bragantino prefere jogar em Osasco por causa da qualidade do gramado do estádio José Liberati, que, segundo ali, a avaliação do clube, está melhor hoje do que o estádio, o gramado do estádio Anacleto Campanella em São Caetano. Então, a princípio, essas coisas da pandemia estão mudando muito rápido. Então, você tem uma decisão num dia, no outro dia vem uma decisão judicial, no outro dia o governo do estado pode voltar atrás ou pode rever a medida. A questão da pandemia nessas decisões está muito dinâmica, né? Então, as coisas estão mudando muito rápido. Eu creio, meu feeling assim, de jornalista, é de que, por enquanto, não, o time não vai conseguir jogar em Bragança, porque a situação da pandemia em Bragança, não, por enquanto, ainda não está controlada. Eu acho que dificilmente o clube vai conseguir jogar em Bragança. A nossa torcida dos jornalistas, enfim, dos torcedores, é para que consiga. Mas eu, sinceramente, o meu feeling de jornalista hoje diz que o clube não vai conseguir jogar em Bragança, tanto que já está ali avaliando o estádio o gramado do estádio José Liberati, já meio que se adaptou a essa ideia de jogar fora de casa, apesar do clube estar treinando alguns dias lá no Nabizão, né, no estádio Nabi Abichedi, eu vejo ainda como já o clube já meio que aceitando de que vai jogar em Osasco.
Okay. E Lucas, só um complemento, e essa decisão, caso mantida, de não poder utilizar o Marcelo Stefano para o Campeonato Brasileiro, você acredita que também deva o RB Bragantino deva mandar os jogos em Osasco? Existe já alguma outra análise, de repente, para jogar até na capital?
Eu acho que não vai esticar tanto assim, viu? Isso que eu disse agora, mais em relação ao Campeonato Paulista. Sim. Eu acho que até agosto, até o início do Brasileirão, a gente pode ter alguma novidade. Mas para essas duas rodadas finais aí do Paulistão, eu acho difícil o time não jogar em Osasco. Agora, quartas de final, que o time já está classificado, se passar, vai depender, as quartas vai jogar em casa, né? Vai ter o mando pelo primeiro lugar. Aí na semifinal, caso passe, aí eu acho que a gente já, como eu disse, está muito dinâmico. Eu acho que pode mudar dali para frente, da rodada final da primeira fase para frente, eu acho que a gente pode ter alguma mudança. Então eu não cravo ainda que o clube vai mandar o jogo em outro lugar. Eu acho que o time vai fazer de tudo para conseguir jogar em Osasco. A cidade também tá com essa ideia de ajudar o clube, de apresentar os números, enfim, taxa de letalidade, leitos de UTI, enfim, fazer o que for necessário para o clube poder jogar.
E a estreia em casa é somente dia 12 de agosto, né? Como você mencionou, contra o Botafogo. Então tem um tempo aí também para conseguir reverter essa situação.
Exatamente.
Só para pontuar, né, para o nosso ouvinte europeu, para eles terem uma ideia, o Plano São Paulo ele é atualizado diariamente, porém toda sexta-feira é divulgado o novo mapa do estado de São Paulo com as regiões que entram, que é onde pode ocorrer os jogos, né? Hoje, Bragança não está inclusa, porém, pode ser que sexta-feira ou na outra sexta-feira isso mude. Como o Lucas falou, isso é muito dinâmico.
E também
toda sexta-feira esse mapa é atualizado.
Desculpa te interromper, Marcelo. Essa decisão também agora está na mão da justiça, né? Porque a cidade havia flexibilizado a quarentena, adotando ali os próprios critérios, se autoavaliando como fase laranja, antes como fase amarela, depois como fase laranja. Só que aí veio a justiça e obrigou a cidade a cumprir o que está no Plano São Paulo. A prefeitura disse que a princípio não vai recorrer, mas é o que eu estou falando, está muito dinâmico. De um dia para o outro, se a prefeitura achar que dá para dar um passo à frente, ela vai recorrer e aí podemos ter novidades, entendeu?
É esperar para ver. E como foi dito, até podem estes primeiros jogos serem feitos noutro local, mas depois com o decorrer do resto do Campeonato Paulista até conseguirem jogar o resto em casa. Rafa, passo para ti para fazermos a última questão ao nosso convidado. O que é que há a perguntar da tua parte? Algo polémico também ou algo mais ligeiro?
Não tanto, viu, Rui? Olá para você, cumprimento ao Marcial Cortez, ao Renato Salgado e ao nosso convidado de honra, ao Lucas Rangel. É um prazer novamente. E agora voltando um pouco então já das questões de fora do Relvado, né? E voltando para as condições dentro do Relvado, dentro do campo. O ano passado, Lucas, inclusive, eu, Marcial e Renato fizemos uma entrevista com o Thiago Escuro, que é o CEO, né, da parceria, é o diretor executivo ali do Red Bull Bragantino, e a toda a questão do final do ano passado envolvia o aporte financeiro do Red Bull, né, enfim, no time e na cidade para conseguir, então, colocar um time na Série A do Brasileirão. Se falava em torno até de 200 milhões de reais em investimentos, etc. E o passado algum tempo, e lógico, com essa pandemia, o que aconteceu foi que o Bragantino investiu em torno de 80 milhões em contratações, boas contratações, foi um dos times que mais contratou para esse Paulista e para o Brasileirão. Conseguiu aumentar a sua receita, né, em até 4 vezes. Eu vi que o balanço ali do clube era de mais ou menos 10 milhões de reais em receita e passou para 40 milhões. Então, assim, já existe um retorno para a marca, né, e para o time em si. Mas com relação ao processo que ocorreu depois da pandemia, o time deixou, então, como você mesmo citou, deixou de contratar, né? Não fez contratações agora nessa pausa, e o foco foi mesmo na manutenção do elenco. E também, uma coisa interessante, é que eles não fizeram nenhum tipo de redução salarial dos jogadores, né? Continuou investindo na infraestrutura aí da equipa, e o que é bem diferente do cenário dos demais clubes paulistas, não é isso?
Exatamente, Rafa, um abraço para você também. Você resumiu bem, né? O clube conseguiu aumentar a receita porque a cidade abraçou, primeiramente a cidade abraçou o projeto. Também não seria louca de não abraçar, porque vindo uma empresa como a Red Bull, investindo pesado, com planejamento, com expectativa de subir já no primeiro ano, em 2, 3 anos jogar Libertadores, então assim, a cidade realmente abraçou o projeto, e aí começou, né, o clube começou a se estruturar, até em relação a patrocínio, enfim, o time até fechou 2 ou 3 patrocínios durante a Série B, mas é mais a visibilidade que começou a ter ainda mais, né, a cidade de Bragança Paulista, torcedor comprando camisa, enfim, vários pontos aí que trazem receitas aí para o clube ainda não tem um sócio-torcedor, é um dos próximos projetos que deve colocar em prática do sócio-torcedor, mas enfim, conseguiu quadruplicar aí a sua renda, a sua receita nesse período de um ano e meio que está junto com o Bragantino nessa parceria, né? E como você falou, o time foi um dos poucos times, se não me engano, só o Bragantino, da Série A, só o Bragantino e o Atlético Paranaense não fizeram redução de salários. Conseguiu manter os salários, até porque assim, o Bragantino, a Red Bull também, ela não tem uma política de pagar super salários, né? Ela oferece todo esse suporte para os jogadores e negocia muito bem essa questão salarial, justamente para não ter uma folha de pagamento pesada, igual tem os clubes grandes aí, como Corinthians, Palmeiras, enfim. Então, dentro da sua capacidade financeira, que é boa, né, digamos assim, por causa da empresa, da Red Bull, o Bragantino conseguiu aí manter os seus salários em dia e não reduzir os salários, que para o jogador, eu imagino que vem do cenário atual do futebol brasileiro, isso contou bastante. Os jogadores acho que deram mais valor ainda para esse projeto a partir disso. As contratações foram pontuais, né, da Série B agora para o Paulistão, pontuais no sentido de boas contratações e contratações promissoras, né? Que com contratos grandes, por exemplo, o Arthur, que é a maior contratação da história do Bragantino, quando se fala em Red Bull e também de Bragantino, 30 milhões de reais junto ao Palmeiras. Também teve o Alejandro, que veio do Atlético Mineiro, com 14 milhões de reais. Posições ali que o time estava precisando, de um cara para ponta, para entrar, para jogar junto com o Wesley, com o Bruno Tubarão. Outro centroavante, o Alejandro, é um cara que na sua primeira Libertadores pelo Atlético Mineiro desandou de fazer gols, se não me engano foram 5 gols só na Libertadores. Então o time e tem essa política de contratar jogadores jovens, né? Não investir tanto em medalhões. Então o time também trouxe o zagueiro Léo Real, que ainda é um pouco uma dúvida, mas é um jogador de 19 anos que veio lá do Independiente Del Valle, que fez uma boa campanha lá com o clube equatoriano. Então o time sabe investir, tem planejamento, tem dinheiro, tem planejamento, e é muito bom com negociações. Então eu acho que é um mérito muito grande aí da diretoria, do Thiago Escuro, que hoje é o diretor executivo, né, o homem do futebol, para tomar essas decisões. Então, é um clube que realmente subiu de patamar, assim, mesmo foi campeão da Série B com uma campanha soberana, muito sólida, e despertou a atenção de todo mundo, né, com essa, com essa campanha. E as contratações foram pontuais. Tony Anderson também foi uma contratação importante, que também veio para compor o elenco, para brigar por titularidade. E também uma das principais manutenções da equipe foi ter renovado o contrato do Claudinho, que na metade da Série B já começou a despertar interesse dos clubes grandes, São Paulo, Cruzeiro, Atlético. Red Bull logo foi lá e conseguiu manter esse jogador. Então, como eu falei, planejamento, dinheiro e esse poder de negociação de apresentar um projeto interessante para os atletas.
E além do empréstimo que foi renovado, que você mesmo já citou, do Vitinho, né, junto com o Palmeiras, tem também agora a questão até para o nosso amigo ouvinte português, que tínhamos um médio defensivo, né, um volante que foi cedido pelo Braga, né, de Portugal, o Ricardo Hiller. Eu não sei como está essa situação, se ele já retornou, né, se esse vínculo não se prorrogou, porque o Braga agora está, até pedi aí a sua opinião e a sua informação, relacionando uma possível proposta ao Raul do Vasco, né, ele que não aceitou ali o novo acordo salarial com o Vasco e pode pintar no Red Bull.
Isso, uma notícia hoje, né, que pingou aí essa questão do Raul, né, jogador do Vasco, que interessa. Você comentou do Hiller, né, um jogador que também veio, ele não era titular, né, teve sua oportunidade e convenceu. Tanto que o contrato dele foi renovado, né? Renovou. Renovou, contrato renovado, e vai até junho de 2021 o contrato do Hiller.
Legal. Certo.
Então, por quê? Porque quando entrou, agradou, fez gol, substituiu muito bem ali o William Correia e o Barreto nas oportunidades que os dois jogadores ali, ou por suspensão, ou por lesão. O Hiller entrou e colocou a dor de cabeça ali, colocou uma pulguinha atrás da orelha do técnico Zago no ano passado. Ele não era titular, mas começou a entrar com frequência depois. E aí teve a lesão, né? Ele teve a lesão, se não me engano, no começo do ano. E ficou sem jogar aí, não jogou boa parte das partidas aí, mas agora está recuperado e deve brigar por posição. O Raul do Vasco, eu confesso que eu não tenho muitas informações do negócio, mas que existe sim um interesse, que a negociação dele com o Vasco está emperrada. Pode ser um nome. Eu confesso que eu fiquei surpreso do clube ir atrás de mais um volante, porque tá bem servido ali com o William Correia, com o Barreto, com o Hiller, enfim. Mas vamos aguardar. O clube tem essa visão, né? Tem essa visão. O Raul é um jogador jovem também. Mas com a renovação do Hiller, eu sinceramente não vejo muito porquê da contratação do Raul. Mas se o clube está interessado, acho que é uma boa aposta.
E Lucas, somente mais uma curiosidade, né? Você mencionou no nome do técnico Antônio Carlos Zago, que deixou o comando da equipe no começo do ano, e justamente após a saída, né, do Zago, foi-se muito comentado a possível contratação de um técnico estrangeiro, e um nome muito forte falado, se não me engano, foi do Carlos Carvalhal, né, o português. Como hoje tá, assim, o técnico que hoje, né, está no comando da equipe, existe uma pressão ainda em contratar um técnico português, um estrangeiro? Como está a relação?
A aposta foi grande, viu, Renato, no Carvalhal. A gente teve informações de que a diretoria, inclusive, viajou para Portugal para negociar, mas em um certo momento não houve um avanço na negociação e o clube voltou os olhos aí, voltou as atenções para o mercado brasileiro novamente e também escolheu a dedo o treinador. O Felipe Conceição fez uma boa campanha com o América Mineiro no ano passado, não subiu por detalhe, assim, no último jogo precisava ganhar em casa e perdeu, se eu não me engano. Mas o estilo de jogo do Felipe Conceição agradou a diretoria do Red Bull Bragantino, que quando iniciou a negociação com ele, conseguiu resolver rápido, ele topou quase que na hora e chegou, chegou bem, né? Ele chegou mostrando o seu estilo de jogo. Não é um estilo tão parecido com o do Zago, mas é um estilo que agradou o torcedor também, de intensidade, de posse de bola, de pressionar o adversário, que foi a marca registrada do Zago no ano passado, principalmente nos jogos em casa. muita pressão sobre os adversários, domínio, controle de bola, estatísticas de posse de bola nos jogos em casa era quase acima de 50% do Bragantino, e aí acho que veio, tinha esse interesse de que esse técnico mantivesse essa linha. E o Felipe Conceição, aos poucos, foi mostrando. Só que aí o que aconteceu? Ele mexeu em duas peças do time que eram ídolos da torcida, né? Se tornaram ídolos rápido da torcida pelo que jogaram na Série B. Que foi o William Correia, volante, e o meia Claudinho, que foi o melhor jogador da Série B disparado no ano passado. Ele optou por colocar esses dois jogadores no banco num certo momento da temporada, desse início de temporada, e isso gerou muito bafafá aqui em Bragança Paulista, né? Muita crítica, principalmente. Ele foi xingado de burro, mesmo com o time ganhando em casa, foi xingado de burro, teve o trabalho contestado, mas mostrou nos números, mostrou nas vitórias que tem capacidade, que está fazendo um bom trabalho, e hoje não resta dúvida de que ele é o técnico do Bragantino para o restante da temporada, pensando em Campeonato Brasileiro, pensando em Copa do Brasil.
Muito bem. Nós damos aqui por terminado o podcast. Mais uma vez agradecer a presença do nosso convidado Lucas Rangel. Agradecer também aos nossos comentadores habituais e pedir ao ouvinte que passe no nosso site, tal como já foi mencionado. Ouça os episódios do Ginha Canarinha, veja aquilo que os nossos comentadores vão escrevendo. Nós, quem sabe, no futuro teremos de volta este nosso convidado para analisar o arranque do Red Bull Bragantino na Série A do Brasileirão. Fica já adiantado o convite. Mais uma vez, obrigado e até à próxima.
Eu que agradeço, Rui. Um abraço para todos aí. E estamos à disposição. Estamos à disposição. A gente segue o trabalho esse ano aí na cobertura do Red Bull Bragantino. Muito empolgado aí com o que o time tem para oferecer, com as pretensões do clube. E a gente vai estar por aqui sempre. Contem comigo, contem conosco aí também, do pessoal da TV Vanguarda, que acompanha o Bragantino.
Fair Play. Desporto com opinião.